Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado. Hoje é segunda-feira, dia 5 de maio de 2025. Sejam muito bem-vindos. Início de semana, depois de um feriadão longo, né, gente? Dizem que a semana passada teve duas sextas-feiras, né? Então foi um feriado longo, deu para descansar, muita gente repousou, descansou, outros trabalharam ainda mais, né? Estamos aqui, começando mais uma semana de trabalho, uma semana de luta, desejando para você muita paz, muita alegria, muita felicidade. Hoje, aqui no Morada no Campo, eu vou entrevistar Giovanni Bastos de Miranda, coordenador regional da Agrodefesa de Rio Verde. E o tema da nossa entrevista será: última campanha de vacinação obrigatória contra a raiva em Goiás.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo.
Toda segunda-feira, Douglas Mistura, engenheiro agrônomo e especialista em gestão estratégica do agro, nos traz dicas importantes no Minuto AgroVision.
Minuto AgroVision. Dicas de gestão estratégica no agro, com engenheiro agrônomo e especialista Douglas Mistura.
A safra 24-25 no Centro-Oeste e Mato Piba está marcada pela combinação de uma super safra de soja e preços moderados no mercado. Esta é uma situação que reflete a dinâmica complexa do agronegócio. O clima favorável, aliado a boas estratégias, desempenharam um papel crucial para alcançar altas produtividades nesta safra. Esta colheita abundante, no entanto, está revelando um grande desafio logístico. À medida que as tecnologias de produção avançam, a infraestrutura e logística avançam aquém da capacidade produtiva. Esta é uma reflexão a ser feita quando pensamos no futuro. Uma análise consciente sobre investimentos de longo prazo deve considerar o cenário completo. Muitas vezes levamos em consideração apenas aspectos econômicos imediatos para definirmos estas estratégias. Planejar o futuro é um exercício que requer muito profissionalismo, capacidade crítica, entusiasmo e principalmente responsabilidade. Finalizando esta colheita, é hora de pensar nesses aspectos, nos próximos passos. Enquanto a safra abundante é uma vitória do ponto de vista produtivo, os produtores precisam gerenciar cuidadosamente suas estratégias para otimizar ganhos e garantir a sustentabilidade de suas operações no longo prazo, bem como a competitividade de seu negócio. A DM AgroVision está ao lado do produtor para trilhar esta jornada de desenvolvimento e transformação no agro.
Você ouviu Dicas de Gestão Estratégica no Agro, no Minuto AgroVision, com o engenheiro agrônomo e especialista Douglas Mistura.
Na DM AgroVision, o futuro da sua empresa rural está em boas mãos. Com anos de experiência, aliamos tradição e inovação para oferecer soluções estratégicas que garantam a sustentabilidade, o desenvolvimento e a transição eficaz de lideranças. Transformamos desafios em oportunidades, com diagnósticos precisos, planejamento estratégico e mentoria para líderes e sucessores. Construa um legado sólido e preparado para o amanhã. Entre em contato pelo WhatsApp 649-9614-5288. DM AgroVision. Seu legado em boas mãos.
Toda segunda-feira também, José Luiz Tejon nos traz as pílulas do agronegócio.
No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Olá, pessoal. Hoje, em São Paulo, no Conselho Superior do Agronegócio, na Fiesp, Federação da Indústria do Estado de São Paulo, ali na Avenida Paulista, acontece um evento muito significativo para todo o agronegócio brasileiro, porque ali vai ocorrer uma homenagem aos pioneiros da Embrapa, aqueles que viram antes do que o mundo todo enxergou a importância da tropicalização, da ciência, do conhecimento, as realidades ambientais aqui nos trópicos, no Brasil. Aqueles que acreditaram que poderíamos gerar alimento e energia com o meio ambiente em solos fracos, em ambientes que eram tidos por todos antigamente hostis e impossível. Portanto, pioneiros da Embrapa, sendo homenageados hoje em São Paulo, na Avenida Paulista, na sede da Fiesp. Parabéns pela iniciativa e estaremos lá junto com esses heróis. Até a próxima!
Antônio Resch nos fala sobre o mercado financeiro.
Fique por dentro do mercado futuro, aqui no Morada no Campo, com Antônio Resch.
Olá! Os empresários rurais conhecem bem as suas dores, as mazelas que enfrentam dia a dia para produzir alimentos, fibras e energia no país. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, a CNA, soube interpretar corretamente essa situação e apresentou suas propostas ao governo federal para o novo Plano Safra, que deverá ser anunciado daqui a 2 meses aproximadamente. Começa pedindo a modernização do seguro rural. Nada mais óbvio. Essa atividade, obrigatoriamente, precisa de um seguro que seja ágil, dinâmico, moderno e que funcione. E propõe o valor de R$4 bilhões para a temporada de 2025. Sugerem o valor de R$594 bilhões para financiar todo o setor, custeio e comercialização, investimentos e agricultura familiar. Mas, principalmente, que esses recursos cheguem aos agricultores e que não tenha nenhuma interrupção no meio do caminho, como aconteceu recentemente. Apontam também o excesso de burocracia para obter o financiamento e gostariam que os procedimentos fossem mais simples. Afirmam que o Código Florestal já é suficiente para regular as questões ambientais e nada mais é preciso. Por último, coibir as vendas casadas e reduzir os custos acessórios do crédito rural. Parece simples, mas não é.
Eu vou fazer um intervalo comercial, já já nós estamos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu gostaria de fazer um pedido para você que gosta do Morada no Campo, que gosta do meu trabalho, que acompanha aqui no dia a dia. Eu fui indicado a nível Brasil entre os jornalistas mais admirados da imprensa do agronegócio no país. Eu estou concorrendo juntamente com grandes jornalistas de grandes veículos. Às vezes pode até parecer muita pretensão minha, né? Estou aqui em Rio Verde, mas, gente, só de ser indicado junto aos grandes profissionais do agronegócio já é, para mim, uma grande vitória. E lá é por votação, funciona por votação. Então eu gostaria de pedir o seu voto. Se você gosta do Morada no Campo, se você gosta do trabalho que eu apresento aqui na Rádio Morada do Sol, então você pode me ajudar. De que maneira? Não vai te custar nada. É o seguinte, pesquisa aí na internet, mais jornalistas mais admirados do Brasil, segundo turno. Jornalistas mais admirados do Brasil, segundo turno. Você vai achar o link, você pode clicar nesse link. E lá tem várias etapas para se votar. Tem podcast, tem portal de notícia e tem uma categoria que é jornalistas. E você vai ver o meu nome lá. Você pode votar em até 5 jornalistas. Pode votar em 1, 2, 3, até 5, tá? Mas o que eu gostaria de pedir para você? Que votasse no meu nome. Tá lá, Divino Ronaldo, então vota no Divino Ronaldo, que você vai me ajudar a concorrer ainda mais, né? Quem sabe conquistar aí uma premiação? Não é nada, não tem prêmio em dinheiro, não tem nada, é só um certificado, um troféu que é recebido lá em São Paulo. Mas, puxa vida, eu fiquei muito feliz de ser indicado. Já é o terceiro ano que eu sou indicado, é a terceira vez que eu sou indicado a essa premiação. Teve um dos anos em que o Morada no Campo ficou entre os 5 programas do agronegócio mais bem ranqueados no país. E para nós aqui de Rio Verde, eu acho que é uma grande vitória, né? Ter um jornalista daqui indicado para uma premiação nacional dessa, eu considero uma grande vitória. Ano passado eu já ganhei um outro prêmio em São Paulo. Então, não custa, né? Se você puder votar, Procure aí, jornalistas mais admirados da imprensa do agronegócio 2025, segundo turno, e vota lá no Divino Ronaldo. Eu agradeço muito, muito mesmo de coração.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Giovanni Bastos de Miranda, que é coordenador regional da Agrodefesa de Rio Verde. E o tema da nossa entrevista será Última campanha de vacinação contra a raiva em Goiás. Faz tanto tempo que eu não falo com o Giovanni que a última vez que eu conversei com ele, a barba dele ainda era preta, viu?
É isso aí, meu amigo.
Vai Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem?
Tô bem, graças a Deus. E vocês? Tô tranquilo?
Isso é jeito de começar a entrevista falando da barba do cara?
Vou te dar esse desconto em consideração à nossa amizade, tá bom.
Entenda que são as preocupações
do dia a dia.
É o cargo de coordenador da Agrodefesa que faz tudo isso. Como é que você tá? Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus, Divino. É um prazer estar com você novamente aí no Agro e Prosa, trazendo informações aos nossos produtores rurais.
E eu tô vendo, rapaz, vocês montaram até uma rádio agora, Rádio Agrodefesa?
É, isso aí, trazendo informação aí para os produtores rurais, né? Trazendo a todo tempo informação, esclarecimento e orientação para a cadeia produtiva, né? É importante fazer isso.
Você vê que eu tô ligado, tô sabendo. Me conta uma coisa, João.
Bom, tá ligado, vamos replicar, vamos divulgar.
vamos divulgar esse negócio. Me conta um negócio, dia 1º, agora na semana passada teve início, dia 1º foi quinta-feira, né? Teve início a última campanha obrigatória de vacinação contra a raiva dos herbívoros. Me contem por que que tem esse nome obrigatória na última campanha.
Então, essa será a nossa última campanha, Divino, dessa vacinação compulsória, né, nos 119 municípios que estão listados aí como área de risco iminente e direto para incidência de raiva. Então, assim, por que que será a última, mas não será a extinção da vacinação? Essa vacinação, ela tem por obrigação agora, nessa modalidade nova que vai acontecer agora a partir de julho desse ano, não é que vai deixar de existir a vacinação. Ela será obrigatória naqueles municípios em que for constatado a presença, incidência de casos, notificações de caso de raiva comprovado, né? E além disso, outros fatores que serão analisados para compor essa análise de risco desses municípios, né? Então não serão todos que estarão nessa vacinação compulsória, porém, e lembro aos produtores rurais que não fica proibido vacinar o seu rebanho, porque a raiva é uma patologia do nosso ecossistema, né? O morcego eventualmente está aí contaminado e contamina o rebanho. O jeito mais comum e mais eficiente de se prevenir a raiva nos herbívoros, aí tem herbívoros, bovinos, equinos, bubalinos, caprinos, ovinos, enfim, todas essas espécies animais. O jeito mais eficiente de se prevenir é fazendo a vacinação contra a raiva. Então, assim, de julho para frente, nós teremos uma vacinação obrigatória naqueles municípios que têm a incidência da raiva comprovada com notificações.
Essa última campanha agora, ela tem abrangência em 119 municípios, é isso?
Isso, perfeitamente. São 119 municípios que vêm ao longo dos anos sendo feito uma análise de risco com notificações, áreas em que o relevo pode ser um fator preponderante na presença de morcego hematófago, né? E então são cidades aí, são regiões que foram mapeadas ao longo dos últimos anos, baseado, né, nesses levantamentos feitos pelos nossos técnicos, nossos veterinários de campo, né? Que aí sim elencou-se esses municípios aí. Nessa campanha agora, vale frisar que todos os animais, todos os herbívoros deverão ser vacinados, independente de faixa etária, tá?
Certo.
Então, desses municípios aí serão obrigatórios a vacinação, independente de faixa etária. Contudo, não é proibido que municípios em que não tem essa obrigação de ser vacinado, que o produtor faça essa vacinação. Não existe essa proibição. Porque a prevenção da raiva é o melhor remédio para você não ter o problema, né? Então a gente orienta os produtores nesse sentido também.
Tá, então nós vamos só lembrando aqui que o estado de Goiás tem 246 municípios. Desses 246, 127 estão fora da obrigação. Então só 119, conforme você mesmo disse, são aqueles que são obrigados a manter a vacinação nessa última etapa, é isso?
Perfeitamente. São 119 nessa modalidade agora, com obrigatoriedade, com a compulsória de vacinação. A partir de julho entra em vigor uma nova instrução normativa que vai reger essa obrigatoriedade para os próximos municípios baseado nas notificações e incidência de raiva pontualmente em cada região.
Produtor tem até o dia 15 de junho para vacinar, é isso?
Perfeitamente. Serão 45 dias aí de prazo para que ele faça essa vacinação e depois até o final de junho para poder fazer a declaração. E lembrando que a declaração não é somente a declaração de vacinação, a declaração também do seu rebanho, tá?
Como sempre aqui no Brasil, a gente costuma deixar tudo para a última hora, né? Aí chega na última hora, vem aquela correria doida, né? Pessoal que esquecer, deixou para a última hora. Meu Deus do céu, era até ontem, eu esqueci. E agora, como é que faz?
Então, nós tivemos o cuidado, Divino, de alongar esse prazo um pouco mais para dar um pouco mais de folga para o produtor fazer essa declaração, né? Então, assim, findou o prazo, infelizmente, ele já vai estar suscetível a sanções administrativas com alguma autuação por não cumprimento do prazo hábil. Então, assim, alongamos um pouco mais para dar esse prazo legal para ele fazer essa organização documental dele de vacinação e organização também da declaração de rebanho, para não ter, para ele ter assim, condições de ter um espaço de tempo maior para poder fazer. Lembrando que é tudo feito, pode ser tudo feito pela senha dele na casa, na comodidade da casa, no escritório, ou se quiser procurar a Prodefesa também, nós teremos o maior prazer de receber esse produtor para poder estar fazendo essa declaração dele. Mas assim, ela é feita diretamente pelo site da Agrodefesa no Cidabo.
Ô Giovanni, nessa nova fase aí da instrução normativa, que é 01-2025, que vai entrar em vigor, tem uma questão de um raio ali, digamos que teve um foco de raiva, aí vai ter a obrigação de fazer a vacinação ali, mas tem um raio também periférico. Explica pra gente como é que é isso aí.
Sim, esse raio periférico é uma zona de monitoramento que os veterinários, que os nossos fiscais fazem ao redor daquele ponto focal para poder analisar propriedades, possíveis abrigos que possam estar a incidência desses morcegos para poder fazer o levantamento, coletar os espécimes para verificar se são contaminados ou não. E aí sim promover uma medida que é uma diminuição, um controle populacional, tudo isso dentro das regras obrigatórias previstas na legislação, né? Para você mitigar e diminuir esses riscos aí de contaminação de raiva dessa população de morcegos. Então, assim, esse raio serve para isso, para você mitigar esses riscos e diminuir qualquer possibilidade de incidência nas propriedades ou municípios vizinhos.
O povo que ficar preocupado aí pode sair matando morcego, à torta e à direito?
Não, de forma alguma. Não pode fazer isso. O morcego, ele pertence à nossa fauna, ele é nativo da nossa fauna, né? Então ele é protegido por lei. Então, assim, até porque tem essa medida legal de proteção ao morcego, tem também a questão sanitária e a questão de profilaxia. Quando você, se você encostar num animal desse, se o animal estiver contaminado, pode se passar para o ser humano. Então tem que ter cuidado, não ponham a mão nos morcegos, principalmente se você vê um morcego que estiver ali isolado, ele não está conseguindo voar adequadamente, ele está fora do seu grupo, da sua ninhada ali. Então, assim, esse morcego pode ter algum tipo de patologia, pode estar doente com algum tipo de patologia, inclusive a raiva. Então a gente não recomenda que ninguém coloque a mão nesses morcegos, ninguém faça a execução desses morcegos. Esse controle populacional é um controle técnico que somente os profissionais habilitados para isso são autorizados a fazer. Então não pode de forma alguma fazer extermínio de população e nem pegar esses animais por questão de prevenção.
A gente fica falando do campo, mas acontece na cidade. Minha casa, poucos meses atrás, apareceu um morceguinho aqui, aí ele não voava. Eu não sei se é porque ele era pequeno ou se é porque ele estava doente, aí eu fiquei na dúvida, o que fazer num caso desse? Eu estou no meio da cidade aqui e de repente aparece um morcego na minha casa.
Então, é uma situação que é um pouco difícil, né? Porque a maioria das pessoas pegam esse morcego, acabam botando numa sacolinha e descarta, né? Então, assim, isso tem que ter muito cuidado, ô Divino, porque morcegos, mesmo não sendo hematófagos, eles também podem fazer a transmissão da raiva. Tá? Então, assim, não é exclusivamente ali o hematófago. O hematófago tem essa prerrogativa porque ele suca o sangue, né? Então a saliva contamina e tem esse problema. Mas, assim, os morcegos frugívoros ou os insetívoros, eles podem ter também essa questão. Então a gente pede para não pegar diretamente com a mão esses animais, porque o morcego pode morder, né, no ato de defesa, ele pode arranhar, enfim. Então são situações bem complicadas. Então, assim, não pode botar a mão diretamente com uma luva de couro para que não perfure, né? Então são situações que você tem que ter no seu dia a dia de manuseio. Na cidade pode acontecer também, e um morcego isolado pode ser que ele esteja aí com algum tipo de problema de saúde também, alguma doença nesse sentido, né?
Essa raiva é a mesma raiva dos cachorros, por exemplo, ou não?
Sim, a raiva, sim, é a mesma patologia, né? Vou falar assim, ela tem uma incidência neurológica que diminui sede, aumenta a salivação, começa a ter os espasmos musculares, né? Então são uma série de sintomatologias que afeta também os animais, os canídeos, de modo geral, o ser humano também, né?
Giovanni, onde é que o pessoal compra essas vacinas?
Todas as revendas, a maioria das suas revendas aí que vende vacina, que vendia vacina para aftosa, para brucelose, eles também têm a vacina de raiva, né? Então, repetindo que a raiva é uma patologia do nosso ecossistema, então sempre vai ter disponibilidade aí de vacina contra a raiva, que é a melhor profilaxia para você proteger o seu rebanho. Então, a prevenção é o melhor remédio.
Mas essas revendas, elas que mantêm um controle informatizado aí?
Sim, mantém o controle. É um controle que também é feito por nós. Nossos fiscais também têm acesso a esse controle, fazem um controle efetivo dessas vacinas, né? Nessas revendas, então tem sim um controle.
Então, vira e mexe, os fiscais da Agrodefesa vão até essas empresas, ver como é que está direitinho a questão da vacina aí.
Sim, até porque também os RTs, os responsáveis técnicos, são também os responsáveis diretos pela manutenção e conservação dessas vacinas, né, Divino? Então, assim, esse profissional já está ali habilitado para isso, né? Então, a Agrodefesa faz um trabalho mais de auditoria nessas empresas para ver se a temperatura está correta, se o armazenamento está correto, para ter a eficiência dessa vacina quando for usada.
Giovanni, aguenta aí só um pouquinho. Eu vou fazer um intervalo comercial e já já nós voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no campo. Entrevista.
O programa de hoje está tratando a respeito da campanha de vacinação obrigatória contra a raiva em Goiás, que começou na última quinta-feira, dia 1º, e que vai até o dia 15 de junho. E eu estou conversando com o Giovanni Bastos de Miranda. Eu gosto de, quando a gente vai bater esses papos assim, ter essas provas, eu gosto de fazer assim, bem, de um jeito bem esclarecedor. Às vezes as perguntas parecem até infantis, né? Mas eu acho que é um jeito das pessoas entenderem. Eu não gosto de deixar o meu ouvinte em dúvida. Então, por exemplo, o produtor goiano, ele já conhece esse calendário de vacinação do rebanho, de imunização contra a raiva em Goiás?
Sim, esse calendário é antigo, né, Divino? É um calendário antigo já, o produtor já tem isso no seu manejo, já tem essa agenda no seu manejo, né, comumente, como ele faz as declarações. Então, coincidentemente, a declaração de vacina coincidiu sempre com as declarações de rebanho, né? Então, assim, para poder ele ter essa janela de trabalho nesse espaço de tempo, que ele possa fazer a vacinação contra a brucelose, ou contra a raiva, ou manejos do seu rebanho contra algum parasitoide, enfim. Então, esse calendário da raiva já está inserido no calendário do produtor rural. Então, ele já tem isso bem, bem aflorado, né?
Eu acho que é importante, Giovanni, a gente destacar a responsabilidade que o produtor goiano tem e parabenizar, inclusive, porque o estado de Goiás ele é referência em pecuária e é muito graças a esse empenho, a esse esforço desse pecuarista, né?
Sim, você pode reparar que a Agrodefesa tem feito um trabalho muito intenso de orientação, de exposição, como você disse aí, a rádio Agrodefesa, né? Então a gente tem feito um trabalho de divulgação muito intenso na cadeia produtiva nos últimos anos, para que o produtor tenha essa segurança de que nós estamos aqui também como como uma fonte de proteção para ele nesse sentido. Ele também faz o seu dever de casa adequadamente, com as vacinações adequadas que ele faz aí da raiva, né? Então, o produtor rural, ele tem feito o seu trabalho de vacinação juntamente com os nossos técnicos aí que têm feito o seu trabalho de campo também bem adequado, né?
Pode acontecer do produtor ter alguma dúvida em relação à vacinação ou então essa declaração do rebanho? Onde é que ele pode buscar alguma assistência, alguma ajuda?
Divino, qualquer dúvida que o produtor possa ter, ele deve procurar a Agrodefesa. Procure nossas agências, procure os nossos veterinários. Eles estão aptos e esclarecidos para poder dar todo tipo de orientação ao produtor rural. Uma notícia para você aqui, ó. Recentemente nós tivemos um caso de raiva aqui na divisa de Rio Verde com Paraúna. Então foi no município de Paraúna, mas atravessou o rio, já é Rio Verde. Morcego não vê fronteira, né? Morcego não tem barreira territorial. Então assim, do lado de cá, do rio, Paraúna, do lado de lá, Rio Verde. O morcego não vai atravessar? Lógico que vai atravessar. Então cuidado com isso é importantíssimo, né? Então a gente teve um trabalho recentemente de contenção, que você falou agora recentemente aí, teve que fazer aquela área de contenção em volta do ponto focal, né? Onde todo o nosso pessoal percorreu propriedades da região, orientou, fez a vacinação do rebanho. E agora nós estamos naquela fase de buscar a fonte do problema, que são os morcegos, né? Então, assim, nossa equipe técnica vai a nível de campo buscar esses morcegos aí para poder fazer o controle populacional desse grupo que está contaminado, né? Então isso é um trabalho importantíssimo. A gente tem que enaltecer muito o trabalho desses veterinários de campo, que é um trabalho que tem o risco de saúde desse profissional que está ali lidando diretamente com isso, né? É um trabalho que depende de um conhecimento, depende de uma técnica, depende de um treinamento muito importante. Então é importante a gente enaltecer o trabalho desses profissionais e orientar os produtores, que é muito importante, Divino. Animais que estejam com sintomatologia de raiva, nunca, nunca, nunca pode se colocar a mão na boca, na garganta do animal, porque às vezes o produtor acha que o animal está engasgado, porque ele começa a salivar, começa a ter sintomas neurológicos, então acha que está engasgado com alguma coisa, põe a mão na garganta. Tem contato com a mucosa, tem contato com a saliva, e aquilo ali é uma fonte iminente, importantíssima, que pode causar contaminação no ser humano. Então a gente, repito para você, produtores que tiver animais com sintomatologia, falta de não sente sede, salivação, espasmos musculares muito intensos, fica patinando, fica pedalando, né? Então o animal se isola, fica mais recluso. São sintomatologias que você tem que estar atento e nunca colocar a mão nas mucosas, nariz, garganta, mucosa do olho, enfim. São fontes de contaminação. Então, nunca coloquem a mão nessas mucosas. Chama a Agrodefesa, nós vamos mandar um veterinário lá, vai coletar as amostras para poder fazer a confirmação. Não tem custo para o produtor, isso é um serviço nosso mesmo. Então, a gente pede essa atenção ao produtor rural se tiver sintomatologia.
Então, o pessoal, às vezes, só para entender melhor, gente, se o animal tiver, como diz o pessoal aí, tiver amuado lá no canto, né, tiver mais quietinho, então você já fica observando. E, às vezes, Giovanni, o produtor pode até ficar preocupado: nossa, mas se eu chamar esse veterinário da Agrodefesa aqui, ele pode condenar o meu rebanho e tal. Isso não vai acontecer, né, Giovanni?
Não, Divino, isso não vai acontecer. Os animais que estão contaminados com a raiva, infelizmente, eles vão falecer. Isso é fato.
Sim.
Eles vão morrer. O que a gente quer é proteger o restante. Como é que protege? Vacinação, profilaxia, prevenção. Essa é a palavra.
Então, eu vou só aqui repetir os prazos. Começou na quinta-feira, dia 1º. Vai até o dia 15/6, nessa última etapa obrigatória agora são 119 municípios que são considerados de alto risco para essa doença. Devem ser imunizados animais de todas as idades, vou repetir, gente, todas as idades, das espécies bovina, bubalina, equídea, equina, muara, zinina, caprina, ovina, tudo, né? E os pecuaristas também já devem fazer essa declaração do rebanho a partir do dia 1º de maio aqui em Goiás. É necessário informar o saldo do rebanho das propriedades rurais que são espalhadas pelos 246 municípios goianos. Não confundir uma coisa com a outra, né, Giovanni? Uma coisa é a vacinação que não está nos 246, outra coisa é essa.
Isso.
Não é? Repete aí para nós, para ficar bem claro, pessoal.
É. Então, assim, ó, a vacinação contra a raiva agora é etapa maio, que começou agora dia 1º. Todos os municípios, são 119 municípios que são listados para obrigatoriedade de vacinação. Então, são 119 municípios. Então, são todos.
Para vacinação, 119.
Para vacinação, 119. Para declaração, são todos eles.
Isso.
Declaração, todos. Vacinação, 119 municípios e estados. Como é que eu descubro isso? Vai na sua agência da agrodefesa local, que eles têm a lista dos municípios lá que estão declarados como área de risco. A partir de julho, aí vai ser um estudo de pontos focais de risco em que terão obrigatoriedade de vacinação. Vamos pegar um exemplo direto. Paraúna agora, tivemos um caso positivo para raiva. Esse município será obrigatório fazer a vacinação em seguida no segundo semestre. Ou um calendário próximo que a Agrodefesa deliberar uma vacinação obrigatória. Então, os municípios que têm a incidência de raiva, esses aí já estarão no calendário obrigatório de vacinação.
Nesse caso de Paraúna, foi apenas um animal contaminado e foi agora, recentemente mesmo?
Foi recentemente, nas últimas duas, três semanas aí, foi mais de um animal. Tivemos, acho que ao todo, uns 5 animais aí contaminados que faleceram, né, em detrimento da raiva. E aí a gente imediatamente já contactou o produtor rural, ele entrou em contato com a Agrodefesa, a gente já mandou uma equipe para lá, já fez toda a contenção de vacinação na propriedade, no entorno das propriedades, e aí a gente já entende que já com a vacinação já protegeu esse rebanho, né? É lógico que aqueles animais que possivelmente possam estar contaminados, já desenvolveu a doença, né? Pode sim acontecer da mortalidade, mas assim, a contenção tem que ser rápida e imediata, né? Então, a informação para a Agrodefesa é primordial. Então, teve dúvida, está com alguma sintomatologia, quer ligar para a gente antes? Liga, fala com o veterinário vai fazer uma entrevista com ele ali, perguntando sobre sintomatologias para poder, às vezes, descartar ou não essa possibilidade, né? Para ele não ter que se deslocar lá da propriedade, às vezes vem aqui na cidade, quer ligar para a Agrodefesa? Liga na Agrodefesa, conversa com o veterinário nosso e ele vai fazer uma entrevista com você para verificar sobre essa sintomatologia desses animais, para verificar se pode ser ou não a raiva.
Giovana, eu vou fazer mais um intervalo. Já, já nós estamos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais e aproveitar a natureza? Ou você quer ter um rancho às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa ou até de jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para rancho parcelados em até 130 vezes, sem entrada, sem consulta ao SPC ou Serasa. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794. Vou repetir, 64-9248-2794, e fale com a corretora Ediene Costa e ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
Coordenador Regional da Agrodefesa de Rio Verde, Giovanni Bastos de Miranda, está conosco aqui hoje no programa. E estamos falando a respeito da última campanha de vacinação obrigatória contra a raiva em Goiás. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu faço para você toda vez que você vem cá. E o povo das mudas?
Ah, não tem jeito esse pessoal, né? É difícil, né? A gente pega esses caminhões, a gente pede à população. População, não comprem essas mudas desses caminhões que vêm de fora do estado. Elas trazem doenças para os pomares e para as lavouras da nossa região e do nosso estado. Isso traz prejuízos financeiros não só para o produtor rural, mas também para quem vai comprar os produtos, porque se você tem escassez de alguma coisa, o preço aumenta e traz um prejuízo financeiro muito grande, porque se você tem aí, nós temos pomares de cítrus aqui muito fortes na nossa região, traz doenças lá de São Paulo para cá, que é uma forte incidência de caminhões de mudo vindo de São Paulo, traz essas doenças para cá, contamina esses pomares, o produtor às vezes tem que erradicar o pomar, ou então tem que ter um gasto absurdo para poder controlar alguma praga, alguma doença. E aí, o que, que reflete isso diretamente? Reflete em demissões, porque o produtor não vai dar conta de segurar funcionário, ele não vai dar conta de botar o produto dele com um preço mais justo no mercado. Então isso traz uma série de problemas. E aí tem aquela comoção social, porque quando o fiscal vai lá e apreende esse caminhão e leva à destruição, aí pergunta-se, por que, que não doou? Por que, que o cara estava trabalhando? Enfim, aquela situação difícil, né? Eu não posso doar uma coisa que eu não posso dar a garantia de que está adequado, né? Então, começa por esse princípio. Aí, o outro caso, que é o seguinte, o cara está trabalhando. Sim, está trabalhando da maneira errada, mas está trabalhando, tudo bem. Mas e os que estão aqui na nossa cidade, na nossa região, trabalhando corretamente, gerando imposto, gerando renda, gerando emprego para todos aqui na nossa cidade? Eles ficam... Eles perdem essas vendas de mudas em detrimento dos ambulantes que estão aí vendendo. Então, socialmente também, não é justo com aqueles que trabalham adequadamente aqui na nossa cidade, que geram emprego na nossa cidade, que ficam sendo atrapalhando seus negócios com esses caminhões ambulantes que vêm de fora. Então, a gente pede aí, são aspectos sanitários e aspectos sociais que têm que ser relevados. Então, quando um profissional estiver executando o seu trabalho, tente entender primeiro o que é o trabalho dele antes de fazer um julgamento ou então antes de condenar a ação daquele profissional. Então é importante a gente ter esse tipo de esclarecimento.
E eu gosto sempre de tocar nesse assunto, Giovanni, porque realmente o pessoal fica chateado e fica com raiva, fica bravo com o fiscal e tal. Eu estive recentemente na cidade de Bebedouro, em São Paulo, na sede da Cooper Citrus, que é a maior cooperativa de crédito do Brasil. E como o próprio nome diz, eles nasceram em função dos citros, nasceram em função da laranja. Hoje, a laranja, os citros, já não são mais o principal ativo daquela região. Sabe por quê? Porque o greening destruiu os laranjais. E eles falaram que muitas das pessoas que plantavam laranja naquela região estão vindo para o estado de Goiás. Muitos dos cooperados deles estão vindo para Goiás, estão investindo em Goiás. Por quê? Para fugir da doença, acreditando que aqui eles estarão seguros. Só que, conforme você disse, se não houver esse trabalho muito sério, muito coordenado, daqui a pouco esse pessoal vai ter que pegar esses investimentos deles, levar para outro lugar, porque aqui também vai ser zona de risco.
Isso é um problema, Divino. Não somente tá vindo para Goiás, mas até para o Mato Grosso do Sul também. Então, são investimentos Isso. importantes. Nós temos produtores também da nossa região que estão investindo no cítrus, estão apostando numa cultura, que é uma cultura belíssima, uma cultura que traz muita renda a quem trabalha, a quem produz, né? Então a gente precisa proteger essa fonte de renda, essa fonte de trabalho que traz para a nossa região. Então, assim, se a gente tiver que trabalhar para poder coibir essa venda ambulante, a gente vai fazer. A gente precisa do apoio da população que está aqui na nossa cidade para que nos ajude, ao invés de ficar criticando a ação do fiscal que está aí protegendo a agricultura do nosso estado, da nossa região, do nosso município, nos apoie nesse sentido, não comprando essas mudas. Se não tiver quem compre, eles não têm para que vender. Então não tem sentido vir para cá. Nós já tivemos greening no estado de Goiás, um caso em Quirinópolis e um caso em Anápolis. Felizmente, nós chegamos a tempo, nossa equipe técnica chegou a tempo, nós tivemos um mutirão de agrônomos no estado de Goiás que foi lá fazer a contenção, a mitigação de risco dessas regiões, conseguimos controlar. Mas até quando a gente vai conseguir controlar se esses caras inundam essas mudas de cítrus, de limão, de laranja, de mexerica, que são contaminadas e contaminando o nosso pomar aqui da região, né? Então é importante a gente ter esse tipo de esclarecimento, esse tipo de noção, para que não deixe isso acontecer na nossa região. Nossa região é uma região pujante, é uma região que tem um crescimento do agronegócio muito forte. E os produtores investem nas pessoas, investem no trabalho. E nós precisamos proteger esse trabalho. Então, a gente pede encarecidamente, pessoal, não compre essas mudas ambulantes.
Eu estou falando de muda, mas não é só muda, não, né? De vez em quando acontece, pegou um caminhão de queijo da canastra, né? Acontece também, não acontece?
Acontece, Divino. Nós tivemos recentemente assim, há alguns anos atrás, eu participei de uma operação, eu e mais um colega, e nós apreendemos 17 toneladas de queijo estragado aqui em Rio Verde. Uma chácara aqui em
aqui?
Rio Verde.
Aqui mesmo?
Rio Verde, numa chácara aqui próxima à BR. Então, assim, o que, que a gente encontrou lá? Eu vou citar o que, que nós encontramos. Nós encontramos queijo, todos os tipos de queijo, nos seus mais estados de putrefação, de odor, em que estava sendo colocado a ureia agrícola, cimento, cal e sal. Para quê? Para você tentar mascarar a cor, o odor, o sabor. Então, assim, os bastidores do trabalho de um fiscal agropecuário não aparece muito. Aparece quando a gente faz esse tipo de apreensão, a gente faz esse tipo de contenção. Mas são coisas que a gente pega no nosso dia a dia. Então, aquele queijo, a gente sabe que tem gente que sai buscando aí nos sítios e chácaras queijos que estão passados. O que, que ele faz com isso? Queijo ralado. Então, queijo, gente, só comprem de procedência. Procedência, o que, que é? De um laticínio com inspeção. O que, que é um laticínio com inspeção? É um laticínio que passa pelo crivo de um médico veterinário que está ali atestando a matéria-prima, atestando a produção, atestando o manejo daquela produção dentro das normativas higiênico-sanitárias. Então, assim, só adquiram produtos com inspeção, seja ela inspeção municipal, estadual ou federal, porque ali está a presença de um profissional que vai atestar que aquele produto está sendo produzido dentro de um manejo adequado.
Para a gente finalizar, para eu te liberar aí, aquele evento de Goiânia vai acontecer agora, aquele dos fiscais lá?
Isso, vai ser agora na primeira semana de junho, né? Então a gente convida também a todos os profissionais, ele não é exclusivo para a agrodefesa, para os profissionais da agrodefesa, ele é também para os profissionais que estão dentro do agronegócio, produtores rurais também, entidades de modo geral. Fica o convite aqui para você participar junto conosco lá. É um momento de a gente debater os assuntos do agronegócio no nosso estado, debater a defesa agropecuária, debater os assuntos de interesse econômico da classe produtora rural, trazer sugestões, notícias, esclarecimentos para todo o produtor rural, para todos os técnicos e profissionais. Então, participe desse evento, é um evento único, é o primeiro evento que você vai ver isso no Brasil sendo feito aqui pelo protagonismo do estado de Goiás. Então, a Agrodefesa está sendo esse protagonista nesse sentido, trazendo os técnicos produtores para dentro de casa, para conversar, para trazer as expectativas, trazer aquilo que ele precisa de informação e aquilo que ele quer dar de informação e sugestão. Então, participe do evento, é um evento que vai ser muito importante.
Só deixa aí para o pessoal o número de vocês aí da Agrodefesa, caso alguém queira fazer contato.
Perfeito. Na nossa divisão aqui veterinária, o número é o 64-3621-8660. Repetindo, o núcleo veterinário é o 64-3621-8660. A divisão dos agrônomos, setor dos agrônomos, 64-3621-8662. 3621-8662. Então, ligue para a gente que a gente vai ter um prazer de atender vocês.
Giovanni, é sempre um prazer falar com você. Obrigado, meu amigo.
Obrigado, Divino. Nós estamos sempre à disposição de vocês aí, do AgriProsa. O que você precisar de informação, troca de ideia, a gente está à disposição de vocês para que a gente traga aí esclarecimentos e orientações para a classe produtora.
Gente, eu conversei com o Giovanni Bastos de Miranda, que é o coordenador regional da Agrodefesa aqui em Rio Verde. E ele, olha, os recados que ele trouxe são extremamente relevantes, né? Então, espero que tenha ficado bem entendido aí, espero que a gente tenha conseguido passar o recado. Nós falamos sobre a última campanha obrigatória de vacinação contra a raiva em Goiás. Final do Morada no Campo, e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM, sempre trazendo informações relevantes, né? Informações muito importantes para você, tá bom? Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e te dê uma semana cheia de muitas realizações, de muitas bênçãos. Grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.